Vereadora Thaís, vereador Pastor Elias, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Antônio Gomide para fazer a leitura do texto bíblico.
Bem. O texto bíblico é Coríntios 2, capítulo 6, versículos 6 a 10. Eis que o semeia a mesquinharia ceifará também com mesquinhez. Quem semeia em abundância também ceifará em abundância. Cada um dê de acordo com o juízo de seu coração, não com a relutância ou força, pois Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é capaz de enchê-lo com toda graça, de modo que, tendo sempre e em tudo, tudo o que é necessário, você ainda tem excedente para toda boa obra. Como está escrito, ele dividiu de todo o coração, deu aos pobres, sua justiça permanece eternamente. Aquele que provê semente para o semeador e pão para a sua comida, proverá e multiplicará a tua semente e aumentará os frutos da tua justiça. Palavra do Senhor.
Passa a palavra à senhora secretária para leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 46ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de agosto de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidas correspondências e encaminhadas às comissões. Não houve escritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Domingos Paula de Souza, Lélio Alvarenga, Hamilton Filho, pastor Elias Ferreira e João Feitosa. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, veto 067/2018, autoria do prefeito municipal. Veto parcial, autógrafo de lei 023/2018, que institui o Código Sanitário do município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação. Aprovado com 20 votos favoráveis. Veto 077, de autoria do prefeito municipal, veto parcial, autógrafo de lei 022/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraudários nos estabelecimentos de acesso ao público, tais como parques, terminais coletivos e rodoviários, galerias comerciais, shoppings, clínicas, restaurantes, lanchonetes, cafeterias, hipermercados, salões de festas e afins do município de Anápolis, estado de Goiás. Iniciativa da vereadora professora Geli. O senhor presidente retirou o projeto de pauta e determinou que retornasse à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 124/2017, de autoria do vereador João da Luz, promover a celebração mediante a criação do Dia do Presidente do Bairro no calendário municipal de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moção de aplauso e de moção de repúdio. Também houve votação de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o presidente em exercício, vereador Pastor Vilmar Silvestre, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de agosto, em horário regimental. Essa ata não há correspondência nem leitura de projeto, senhor presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente e convido inicialmente o vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares que nos acompanha, você que nos acompanha pela rede social, pelas emissoras de rádio, bom dia a todos. Vereador Dominguinhos, eu venho a essa tribuna nesta manhã, senhorita presidente, para lamentar, pastor Elias, que neste momento está acontecendo uma blitz na saída do viaduto aqui, Nelson Mandela. Olha, ali já está com trânsito muito complicado devido às obras importantes que a prefeitura está desenvolvendo na Avenida Brasil, Mauro. Agora, de manhã, está acontecendo uma blitz, está um tumulto tremendo. Uma verdadeira bagunça no trânsito ali, com essa blitz bem aqui na saída do viaduto. Eu acredito que é necessário, enfim, quem deve tem que pagar o que deve, está irregular, vereador Valdé, tem que regularizar, enfim, não pode andar irregular. Mas, na verdade, é o seguinte, tem que escolher um local aonde não vai dificultar o trânsito, Antônio Gomide. Bem aqui na saída do Nelson Mandela, uma blitz, uma pista só na Avenida Brasil, para os dois sentidos, porque está interditada uma parte ali, está fazendo uma grande obra ali, próximo ao atacadão, material de construção, e agora a blitz bem aqui no início ou na saída do viaduto Nelson Mandela. Nós queremos, nesta manhã, pedir ao comando da polícia, enfim, a quem é de direito, pastor Elias está mais ligado a esse departamento, pastor Elias, que essas blitz sejam feitas, não estamos contra as blitz. Eu acho que é um trabalho, eles são comandados da ordem, Lélio Alvarenga. Tem que fazer? Tem. Mas que escolha um lugar aonde não vai atrapalhar aqueles que têm a sua vida regular, Mauro. Que seus veículos estão regular, que não tem nada atrasado, e aí fica parado ali, às vezes pessoas que têm que ir para o trabalho, têm que ir para a faculdade, têm que ir para a escola, e aí fica parado o trânsito devido à blitz que está acontecendo aqui, bem na saída do viaduto. Então, essa é a nossa manifestação, né, contrária a essa blitz, não, na verdade, a blitz em si, mas o local que está acontecendo a blitz. Eu acho que o Estado tem que fazer o seu papel, tem que arrecadar, tem que buscar realmente cobrar quem está devendo para o Estado, mas de uma maneira aonde não atrapalha as outras pessoas. Então, é isso, senhor presidente, apenas para manifestar a nossa indignação pela blitz que está acontecendo neste momento, naquele local indevido, João da Luz. Ali tem uma grande obra, o trânsito está num sentido só, numa pista só da Avenida Brasil, porque a avenida, o sentido norte está interditado devido àquela grande obra, e agora vem a blitz ali no começo. Então vira um tumulto tremendo e fica aqui o registro da nossa indignação com essa blitz naquele local. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e declaro aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhora presidente, em exercício, nossa amiga, a vereadora Thaís Souza. Quero cumprimentar toda a mesa, diretora, cumprimento nossos nobres pares, colegas, todos os vereadores. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, através, os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco e outros meios de comunicações. Senhorita presidente, eu estou aqui nesta manhã para fazer uso da tribuna. Eu quero aqui hoje prestar um resultado de uma comissão que fui designado por esta casa através do nosso presidente, Hamilton Filho, para que eu fizesse parte da Comissão Municipal de Geografia e Estatística do IBGE, do Censo Agropecuário 2017. E eu gostei muito de fazer parte desta equipe e eu quero aqui enaltecer a pessoa do Adriano. O Adriano é o coordenador geral da sub-área e chefe da agência do IBGE aqui em Anápolis. Tive o privilégio de fazer parte com ele. E também fizeram parte desta equipe a Cecília de Guadalupe, Latia Gonçalves, que é da Emater. Da Câmara Municipal ficou a minha pessoa, pastor Elias Ferreira, representando a Câmara do Legislativo. A senhorita também, a Eva Maria Cordeiro, da Prefeitura Municipal. E também da Agrodefesa, o Josmar Alberto Pereira. E a Sulamita Mariana da Silva, que é assistente do coordenador da sub-área do Adriano. O que é o censo? O Censo Agropecuário 2017 é a única pesquisa que vai a todos os estabelecimentos agropecuários do país com o objetivo de obter informações de cada produtor sobre o que, onde, quanto e como produz, seja um agricultor familiar ou um grande produtor. Os dados coletados pelo IBGE transformam-se em estatística importante para dimensionar os níveis de produção de alimento e da criação animal, as áreas cultiváveis, para contar e conhecer melhor os trabalhadores rurais, entre outras que servirão para planejar e definir políticas públicas mais adequadas a esse importante setor da economia. E aqui foram visitados, Maurão, o Censo Agropecuário 2017 visitou 1.165 estabelecimentos agropecuários que foram visitados em 43º setor licenciário, que é o de Anápolis. Foi feito o trabalho pelos recenseadores, por 7 recenseadores, que eu achei muito pouco, mas eles trabalharam muito para percorrer 1.165 estabelecimentos agropecuários, que o município de Anápolis não é pequeno, não. E eles tiveram muita dificuldade, até porque os produtores estão com medo. Me contaram vários deles que quando chegavam na propriedade, às vezes estava a corrente lá, o cadeado trancado, era uma luta para poder adentrar a propriedade e até justificar para o dono da propriedade que eles não eram ladrão, que estava fazendo um serviço do IBGE, mesmo com colete, com tudo, foi uma dificuldade, mas fizeram, concluíram o trabalho. E importante destacar também que dentro desses dados, o que me trouxe a curiosidade do que foi feito, do trabalho coletado por esses recenseadores, que a coleta começou em 2017, em outubro, terminou agora em fevereiro, no final de fevereiro de 2018. Concluiu o relatório agora e o Adriano me encaminhou já no mês de julho. Nós estávamos aqui em recesso, não tinha como eu dar um relatório para vocês. Então foi coletado aqui o dado de bovino, que eu achei ainda muito pouco, mas quem coletou foi eles, não fui eu. 6.360 bovinos, caprinos 58, equinos 126, galináceos, 236.166, e moares, 5, suínos, 730. As lavouras que eles detectaram, que tem no município de Anápolis, onde eles coletaram os dados, há muitas produções do abacate, banana, borracha, látex coagulado, café arábica, goiaba, jabuticaba, manga, tangerina e mexerica. E o que eu achei mais importante...
Só interferir, mas é só daqui de Anápolis.
Município, né? De Anápolis.
Mas eu estou achando muito pouco. Bovino. É. Bovino, só uma fazenda aí tem 8, 10 mil cabeças de bovino.
Mas deixa eu te explicar. O que eles colocaram lá foi o que me disse. Quando chega na propriedade, o recenseador olha, o vereador Vilmar Silvestre, eles detectam lá. Vamos supor, mais de 100 cabeças de gado. A pessoa coloca no recenseário que ele tem 20. Pois não.
É verdade, pastor Elias, Mauro Severiano e nobres vereadores. Nós precisamos entender que o município de Anápolis não tem área para grandes produtores, nem de lavoura, nem de cereais e muito menos para pastagem. No município de Anápolis, vereador Mauro, posso lhe garantir, não existe nenhuma fazenda com mais de 200 alqueires. Todos são pequenas propriedades, então às vezes, claro que eu concordo com o pastor Elias, não deve estar certo, às vezes tem 100 cabeças e apresenta 50, mas nós não temos no município de Anápolis fazenda com acima de 150, 200 alqueires. São tudo pequenas propriedades. O que que acontece? Os grandes criadores de gado de Anápolis têm as suas propriedades em outros municípios, principalmente no norte do estado. Eu tenho vizinhos que são criadores de gado, que tem 200, 300, 400 alqueires lá no norte, lá em Porongatu, Campinorte, naquela região lá. Mas no município de Anápolis, pastor Elias, nós não temos grandes produtores, não.
Verdade.
No município, porque não temos propriedade. As fazendas são todas pequenas. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, pastor. Boa
parte.
Pois não, Maurão.
Eu vou ter que discordar com o nobre vereador, Vilmar. Eu conheço e vou citar o nome das pessoas que têm mais de 200 alqueires. Samir Rajar mesmo. Conheço ele, é meu amigo, tem mais de 400 alqueires de terra. Município de Anápolis. Esse censo aí está errado. Me desculpa quem fez ele aí. Que só na e fala a localidade. Depois do Recanto do Sol. Depois do Recanto do Sol. E tem um aqui depois do bairro da Lapa. Prometo para você te levar pessoalmente. É lógico, nós não, eu concordo com a Vossa Excelência, que nós não temos munícipe grande, mas 200 alqueiros não é tão grande assim, não. Se o senhor falasse de 1.000 alqueiros, 800 alqueiros, tudo bem. Agora, 200 alqueiros é grande para mim, que eu não tenho dinheiro para investir. Mas, não, mas isso é outro município. Então, e lá é da família, não é toda minha, não. Então, eu quero dizer para a Vossa Excelência, está erradíssimo esse censo, e eu não concordo com a Vossa Excelência, ali a palavra do novo vereador, tem fazendeiro muito forte aqui. É lógico que nós temos uma bacia leiteira muito grande, um cinturão verde muito grande também, que é mais plantação do que cabeça de gado. O senhor João de Abadiana, conhecido como João de Deus, ele tem uma fazenda aqui, perto do Pau-Terra, que dá mais de 400 alqueiros. Eu conheço pessoalmente. Tá bom? Então, esse censo aí está furado. Sou bovino. Caprino, tudo bem. Suíno, tudo bem. Mas bovino está furado.
Obrigado, Maurão. Portanto, senhorita presidente, eu trago esse relatório. Não sou eu quem fiz. Foi os recenseados que fizeram. Mas também eu acredito que não é a realidade do nosso município. Falta alguma coisa. Agora, acontece, Gomide, que muitos escondem mesmo a realidade. Né? Mas a gente não pode dizer isso. E eu até acharia importante, senhorita presidente, nós fazemos um convite, Maurão, para o nosso companheiro que é o chefe do IBGE de Anápolis, que viesse fazer um esclarecimento para os vereadores, para nós saber direitinho. Vou fazer ele um convite, eu creio que vou conversar com o presidente Hamilton, nós abrir um espaço para que ele faça aqui um relatório de fato que aconteceu. Porque não, eu, na minha concepção também, não bate com o que a gente vê no nosso município. Agora, me trouxe uma curiosidade muito grande, e é verdade, porque eu estive agora visitando Bonfinópolis, Gameleira, esse final de semana passado. Nesse censo ficou provado, Goianápolis não é mais a capital do tomate. Está muito longe, só tem um nome. Está perdendo para Gameleira, Bonfinópolis. Portanto, Goianápolis não é mais a capital do tomate. Só está o nome. Não existe mais. Sim. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga. Como o vereador Lélio não está, convido a próxima oradora, que é a vereadora professora Geli.
Senhorita presidente, nobres pares, imprensa presente. Eu ia usar o pequeno expediente, porque eu quero apenas exaltar duas datas nesse dia e estava ali, passou batido, mas eu não poderia deixar de exaltar nesta manhã a importância da primeira semana, vereador João Feitosa, do mês de agosto, em que nós comemoramos a semana do aleitamento materno. E quero aqui exaltar esta semana, a importância dessa semana, a importância do aleitamento materno para a criança, que é verdadeiramente uma vacina, né, vereador Lélio, que trabalha com isso, é uma vacina contra todos os males, o aleitamento materno. E a importância desse trabalho de estar aí conscientizando as mães o quanto que é importante para que possa amamentar os seus filhos somente com leite materno nos primeiros 6 meses e, se possível, até os 2 anos, acrescido aí de outros alimentos. E aqui em Anápolis, essa data não passou, sem dúvida nenhuma, não passou em branco. A Associação das Mamães de Anápolis, aí comandada pela batalhadora, uma jovem mãe batalhadora, a Mona Lisa, eles realizaram ali no Parque Ipiranga o Dia do Mamaço, levando ali as mães para poder estar amamentando e mostrando a importância que é essa alimentação. Tramitou nesta casa aqui, infelizmente não foi aprovado, nosso projeto que dava o direito da mãe poder estar aí amamentando em qualquer lugar e, sobretudo, que o comércio e todos os locais de trânsito de várias pessoas que pudesse ter um lugar adequado, um lugar onde a mãe possa amamentar. Porque não há ato mais sublime do que a mãe poder alimentar o seu filho, poder estar ali naquele momento levando o alimento que sustenta essa criança. Portanto, quero exaltar aqui o excelente trabalho da Associação das Mamães de Anápolis, exaltar para todas as mães, para toda mulher, sobre a importância do aleitamento materno. Eu tive 2 filhos, tive a honra de poder amamentar os meus 2 filhos. A minha nora amamentou o meu neto até agora, ele foi desmamado agora com 1 ano e 2 meses. E sem dúvida nenhuma, importância muito grande para a saúde dessas crianças. E nós não podemos deixar passar uma data tão importante, exaltando e trazendo à memória das pessoas a importância do aleitamento materno. E sobretudo, Lélio, vou te dar uma parte, também aquelas mães que têm o excesso de leite, que possa fazer a doação para o banco de leite, para que possa amamentar, para que possa levar alimento para outras crianças, que as mães, infelizmente, não produziram leite, ou crianças que estão aí na UTI, ou que não têm a mãe para poder amamentar, a importância dessa data. Vereador Lélio Alvarenga, primeiro.
Obrigado, minha ilustre e próxima senadora da República, a professora Angelina. Professora, a senhora traz nesta manhã uma lembrança muito importante. O aleitamento materno, ele é essencial no desenvolvimento da criança. Sabemos que o alimento mais completo que existe para a criança é o leite materno. É o alimento adequado em todos os aspectos, fisiológico, patológico, tudo realmente é o alimento completo. E vem com isso, com aleitamento, professora, trazer uma defesa, aumentar a defesa da criança, a imunidade, para o resto da vida. Sabemos também que nos meses iniciais de vida, esses meses iniciais terão consequências para o resto da vida, na formação do corpo humano. Então, parabéns por seu pronunciamento, por essa lembrança de aleitamento materno, e que as mães que não conseguem dar o aleitamento materno para seus filhos, que possam recorrer ao banco de leite materno, onde tem várias doadoras que fazem ali um trabalho muito bonito, voluntário, doando para aquelas mães que não têm condições de fazer o aleitamento materno, retirar o leite e deixar ali na geladeira para que as mães possam fazer e dar o leite materno para suas crianças. Parabéns pelo pronunciamento e realmente é uma importância muito grande.
Importante, vereador Lélio, também, que o poder público possa estar aí orientando essas mães com a forma correta de amamentar. Porque talvez a mãe não amamente o seu filho porque não sabe como fazer essa amamentação, não sabe a forma correta. E é um sofrimento muito grande para a mãe quando ela não consegue amamentar o seu filho. Então é importante que haja ações e políticas públicas no sentido de orientar essa mãe, de estar ensinando essa mãe a forma correta para amamentar e que ela possa ter nesse momento um momento muito prazeroso de poder estar alimentando o seu filho. Vereador João Feitosa.
Obrigado, ilustre vereadora. Realmente, eu fico satisfeito, assim, por Vossa Excelência estar sempre, assim, usando a tribuna em favor, né, principalmente nessa situação. Semana, é a semana do aleitamento materno. Parabéns e fico triste de não ter sido aprovado o seu projeto, porque, na realidade, uma mãe não vai deixar de alimentar seu filho. Pode ser onde estiver. Ela tira ali o peito para fora e, às vezes, tenta esconder. Tem muitas mães que ficam inibidas, né? Fica com vergonha, mas, assim, elas não deixam de estar alimentando seus filhos. Então, se esse projeto de Vossa Excelência tivesse passado, com certeza elas teriam um lugar mais tranquilo para poder fazer essa alimentação a seus filhos, né? E na ocasião eu quero aqui parabenizar as minhas duas noras, a Angélica, que até hoje está alimentando o meu neto Felipe, tanto quanto a minha nora Márcia, que está também alimentando a minha neta querida, linda Heloísa. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Mostrando aí a importância da amamentação, essa bandeira que eu trago comigo, que é a bandeira de defesa da mulher, dos direitos da mulher, e também a bandeira da educação. E é o outro ponto que eu quero falar, que no dia de ontem, foi o que comemoramos no dia 6 de agosto, o dia do profissional da educação, que é aquele profissional que está ali dentro da escola, dando suporte para que o professor possa estar na sala de aula, ministrando a sua aula, levando a educação de qualidade a todos aqueles que têm direito a essa educação pública, gratuita, de qualidade. Portanto, a todos os profissionais da educação, os meus cumprimentos, o meu abraço carinhoso, a todos aqueles que dão suporte dentro da escola, tanto no lanche, quanto na secretaria, na recepção, todos aqueles que fazem a educação na escola, a educação de qualidade. Eu ainda tenho 1 minuto e 32, Lisiete de uma parte, o vereador também, Gomide de uma parte. Portanto, vou dividir o tempo com os dois. Vereador Lisiete.
Obrigado, professora. Apesar que a senhora já mudou de assunto, mas a minha questão ainda era sobre o aleitamento materno, e é mais, como falou aqui o nosso novo vereador, é mais um testemunho. O vereador Lélio falou da qualidade do alimento, que é o leite materno, e eu sou testemunha viva disso. Fui alimentado somente e exclusivamente com leite materno até mais de 2 anos. Não tive a questão da chupeta, nem mamadeira, nem nada. E eu só desocupei esse, como diz o ventre materno, o aleitamento diretamente da minha querida mãezinha, quando a minha irmã veio também. Quando ela chegou, eu tive que desocupar por questões óbvias. Isso dizem as lendas, né? Eu não me lembro desse episódio, mas foi assim, me disseram isso e, graças a Deus, estou aqui para dar esse testemunho. E realmente é muito importante, como foi importante para mim, é importante para todas as crianças esse período, pelo menos aí os 6 meses, é quase que obrigação para dar aquele, além disso, os anticorpos necessários que traz
a vacina necessária.
Exatamente, além do alimento, que é totalmente completo, e eu sou testemunha viva disso. Obrigado.
Vereador Antônio Gomide.
Apenas para parabenizar a senhora e dizer que a questão do banco de leite, que é o instrumento, né, que é um equipamento que na Secretaria de Saúde possa fazer dessa política pública tão importante que é o banco de leite, né, que foi construído, que foi colocado ali no CAIS Mulher, que a gente possa realmente cada dia mais valorizar. O banco de leite é a oportunidade, como a senhora disse, a vacina para as crianças, para a gente poder aí combater uma série de doenças. E é nesse sentido que o poder público precisa fortalecer o banco de leite, olhar com cuidado, dar a sustentação e os equipamentos necessários para podermos fazer da política pública do aleitamento uma realidade ainda melhor no município.
Obrigada, vereador Gomide. Devolvo a palavra mais uma vez, parabenizando todos os profissionais de educação e, sobretudo, aí, falando para as mães da importância dessa amamentação dos seus filhos e a importância de políticas públicas que possam assegurar esse direito a todas as mães, a todas as crianças. Obrigada, senhorita presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhorita presidente, Thaís Souza. Cumprimento os demais membros da mesa diretiva. Faço uma saudação especial também a todos os pares que se fazem presente. Quero cumprimentar também todas as pessoas que nos acompanham através da internet, que nos acompanham através da Rádio Manchester e também do Canal 10. Cumprimento também aos colegas e colaboradores dessa casa e a todos os que se fazem presente aqui no plenário. Senhor presidente, agora, Hamilton, quero voltar a fazer uma continuidade da nossa fala de ontem a respeito desta ação que ontem se encerrou, debates em forma de audiência pública proposta pelo PSOL e hoje acompanhando de manhã os jornais de forma especial Bom Dia Brasil, a gente vendo, ouvindo nobre vereador João Feitosa, vários depoimentos, vários posicionamentos de entidades como as igrejas católicas, evangélicas, também aquelas pessoas, aquelas entidades que defendem, infelizmente, o aborto, que é contra a vida, e estamos agora num período onde com muita preocupação, nós aguardamos o desfecho desta ação. Temos que nos preocuparmos, todos os cristãos, todos os cidadãos de bem, que acompanham, que gostam e que torcem para as coisas boas pela vida. Queria fazer um cumprimento especial a um grande baluarte, talvez, não desmerecendo os outros demais, ao padre Luiz Lloyd. Quem não conhece o padre Luiz Lloyd, do Provida? O maior, se não for, para mim, o maior defensor da vida, o maior defensor contra o aborto no Brasil, uma das grandes autoridades. Eu me lembro, uma vez, ainda na época do Dom Manuel, a gente estava indo para um congresso em Rubiataba, e alguém ligou para Dom Manuel, pedindo: Dom Manuel, por favor, dê um jeito no seu padre que está atrapalhando muito os nossos trabalhos. Eu estava presente naquela viagem, Dom Manuel compartilhou conosco esse momento, um momento único. E volto a dizer, o O aborto é crime. O aborto é pecado. Tanto falando a parte cristã, quanto a parte jurídica. Porque já está assegurado o direito à vida da Constituinte. Quantas vezes essa proposta já foi derrotada na Câmara dos Deputados, no Senado, já tinha sido discutida, exaurida todos os recursos, e a gente levanta essa questão novamente, agora de forma diferente, aonde não terá decisão. Volto a dizer que 76% da população brasileira é contra o aborto. E não vai dizer que só depois do terceiro mês de gravidez que se considera a vida. Os grandes pensadores, os grandes cientistas, hoje admitem que após o encontro dos dois gametas, do gameta masculino com o gameta feminino, após a sua infusão, há, naquele momento, já a presença da vida. Alguns pensadores dizem que naquele momento é o momento da infusão do Espírito Santo, é o momento da alma, é o momento onde é infundido a alma daquele novo ser que está sendo gerado a partir daquele momento. E como não considerar, que isto é crime? Eu queria, senhor presidente, passar um pequeno, ver se vai dar um pequeno, pequena fala do padre Luiz Lloyd, nesse sábado agora, na manifestação que fizemos no centro de Anápolis. Gostaria que os padres pudessem ouvir um pouco.
Os primários têm endereço fixo, bons antecedentes, mas porque, na opinião dele, não haveria sequer aborto, não haveria sequer crime, porque aborto praticado até 3 semanas é uma coisa tão pequenininha, diz ele, que prevalece o direito da mãe. A proteção, disse Luiz Roberto Barroso, que a criança recebe nos primeiros meses é tão pequenininha e só vai aumentando quando atinge a viabilidade fetal, que proibir o aborto nessa circunstância seria violar o direito da mulher à liberdade, à autonomia, à saúde, privacidade e blá, blá, blá. Mas por que 3 meses, senhor ministro? Não sei. Por que não 4? E por que não 9? Ou por que não matar as crianças nascidas também em nome da liberdade da mulher? Ele vai dizer, não, é porque as crianças que estão mais próximas de nascer, elas gozam de uma proteção porque o Estado tem interesse no nascimento delas. Mas uma criança pequenininha, a proteção é pequenininha. Que...
Uma parte da fala do padre Luiz Lloyd, na Praça do Bom Jesus, nesse sábado, onde ele fala com tanto conhecimento de causa, com tanta clareza, que não tem o que se discutir, não tem o que se pensar. Então, parabéns, padre Luiz Lloyd, pela coragem. Eu sei que o senhor tem inúmeros processos nas costas, o senhor já foi atacado de todos os lados, até fisicamente, há uns anos atrás. João Feitosa é testemunha disso, entrar na casa paroquial e até o agredir fisicamente. Então, é um dos maiores defensores da vida que nós temos, não só em Anápolis, em Goiás, como no Brasil inteiro, certo, Pedro Mariano?
A par, não, vereador.
Pois não, meu nobre.
Vossa Excelência está falando para Luiz Carlotti.
Exatamente.
Esse padre, eu acho que vai ganhar a salvação eterna, porque defende a vida, com determinação, coragem, ameaçado por todo lado. E ele é conhecido não só no Brasil, fora também. É, quando nós estamos pregador de fora, para ir na comunidade na York, ele fica doidinho para conhecer o padre Luiz Carlos Lloyd. Ele tem um trabalho das casas das mulheres, grávida, gestante, um trabalho lindo, e lá é de doações, o senhor sabe disso. É um trabalho que luta dia e noite pela vida. E é isso que Vossa Excelência traz aqui sobre ele. É uma pessoa que a gente admira e exemplo para nós católicos, para nós os padres, para a diocese. Ele hoje é uma referência da diocese de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado pela colaboração, nobre vereador Pedro Mariano, os demais pares. Então fica aí, o meu registro, meu agradecimento, e com certeza Deus fica muito feliz com esse posicionamento do padre Luiz Lloyd. Parabéns, padre Luiz Lloyd, parabéns a todas as pessoas que defendem a vida. Parabéns e que Deus possa abençoar as famílias do nosso país, as famílias da nossa cidade, as famílias do mundo inteiro. Não ao aborto, e sim à vida, sempre, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Tele Júnior.
Meus amigos, ouvintes, meu presidente e nossos colegas de Câmara, a mídia aqui presente, os especiais telespectadores, eu quero trazer uma notícia muito boa a todos os anapolinos, que é em relação a um requerimento que fizemos nesta casa em conjunto com o nobre vereador João da Luz, ao DINIT, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que nos respondeu no dia de ontem em relação às entradas do bairro Santos Dumont, onde nós pedimos ali a construção do trevo, vereador Domingos Paula, que é presidente da Comissão de Obras e Infraestrutura dessa casa, da entrada dos bairros da rodovia da BR-414, onde não só o Santos Dumont, mas também o residencial Monte Sinai seria atendido, vereador João da Luz. E a resposta do DINIT, eu quero trazer, vereadora Thaís, a todos os anapolinos, onde nos informa a existência de um contrato, ainda de 2014, firmado com a empresa Geoserve, Serviço de Geotecnia e Construção Limitada, cujo objetivo desse contrato é a elaboração do projeto executivo de engenharia para duplicação, restauração da pista existente, implantação das ruas laterais, melhoramentos para adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos, implantação de itens de segurança na BR-414-GO. E coloca ainda mais, vereador Jackson Charles, que atualmente o contrato está na fase final, que se refere à elaboração do projeto executivo, que está sendo realizada pela contratada, e que há previsão de que a análise e aprovação por esse serviço de planejamento e projetos ocorra ainda este ano. Após a aprovação deste projeto, haverá ainda a necessidade de disponibilidade orçamentária para andamento no processo de contratação e execução das obras, caso seja requerido. Projeto, para que todos os anapolinos conheçam, inicia no entroncamento da BR-414 com a BR-153, aquele trevo, e vai desenvolver por 7 1,76 quilômetros, pastor Vilmar Silvestre, na direção nordeste do estado, ou seja, o segmento do quilômetro 431 ao quilômetro 438, sendo margeada pelo perímetro urbano de Anápolis, dando acesso aos bairros Pedro Mariano, Jardim Promissão, Jardim das Américas, Santos Dumont, Residencial Monte Sinai e outros daquela região. Atenderá ainda, Fernando Detran, a base aérea de Anápolis, que tem aí o carinho da nossa vereadora Geli e também do Lisier, com a construção de interseções em níveis diferentes e tem seu término próximo ao presídio estadual de Anápolis. Vereador Japão, Lélio, Américo. Isso é muito importante para a cidade de Anápolis. E eu quero, estivemos eu, Mauro Severiano, João Feitosa,
parte,
Domingos, vereador. Paula,
uma parte, vereador.
Falando com os senadores, Wilder Moraes, falando com o senador Ronaldo Caiado, para que abraçasse essa causa. E aqui eu tive a grata satisfação de ouvir do nosso líder, do prefeito nessa casa, Jackson Charles, que a senadora Lúcia Vânia também tem debruçado de uma forma incansável para essa, para a solução dessa problemática, e eu quero aqui agradecer por isso.
Boa tarde, senador.
A união das forças políticas em prol da cidade de Anápolis é que fará a diferença. E eu acredito que regiões como essa, quero que deixe registrado aqui com a imprensa presente, regiões como essas, Jardim Promissão, Jardim das Américas, Santos Dumont, Residencial Monte Sinai e outras daquela região, às vezes não está no olho nosso, do dia a dia. Às vezes a gente vê o viaduto, a Avenida Brasil, pastor Vilmar Silvestre. A gente vê o centro, a gente vê a Avenida Universitária e pouco lembramos. Então, olhar para esta região e muitos acidentes e mortes, inclusive, Lizer, você que é amigo do comandante da base aérea sabe disso. Muitos acidentes ali naquela região já aconteceu, e vocês que já têm outros mandatos aqui nessa casa, que nós chegamos nessa legislatura, mas já os colegas já estão aqui e sabem desse assunto tão importante que é não morrer essa cobrança. Então, quando levantamos esse assunto, é porque lida com vidas, lida com regiões que precisa acontecer. Eu vi aqui o nobre vereador Lélio falando sobre a questão do aborto, juntamente com o pastor Elias, que é vida. E justamente evitar mortes também é a permanência, é o cultivo, é aquilo que nós, políticos, temos que olhar. Então eu quero a compreensão e o apoio de todos, quero dar uma parte ao nosso nobre vereador João da Luz e logo após o Jackson Charles, que também pediu a parte. João da Luz.
Vereador Teles, obrigado pela parte. É, nós recebemos essa resposta do DENIT ontem. Eu queria ressaltar a importância desse trabalho que nós fizemos, eu, você, nós fizemos junto ali, aqueles bairros ali, principalmente porque nós, vereador Teles, nós estamos testemunhando ali acidentes graves, pessoas sendo ceifadas, e nós provocarmos o DENIT no sentido de dar uma resposta imediata foi muito bom, foi muito positivo, principalmente porque nós obtemos uma resposta. Essa resposta veio de imediato. Eu, inclusive, depois quero mandar uma carta de considerações ao DENIT pela resposta imediata de um documento que nós encaminhamos para eles, aprovado por esta casa. E com certeza o papel do político, do agente político, é esse mesmo de buscar soluções, de provocar as repartições, para poder trazer resultados para a comunidade. E eu tenho certeza que o Monte Sinai, o Jardim das Américas, o Santos Dumont, o Jardim Promissão, eles estão neste momento agora recebendo essa notícia com muita alegria. Ali há muito tempo eles estão aguardando uma solução para aquele problema ali, e agora nós temos aí uma resposta positiva para essa comunidade dessa região norte da cidade de Anápolis. Parabéns, vereador, estou sempre à sua disposição no sentido de estar buscando soluções aí para a comunidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, Jackson Charles. Então tá, eu quero aqui agradecer a todos e com certeza a gente ter esses resultados, vamos continuar cobrando, dei essa notícia ao prefeito Roberto, que com certeza fica feliz também de saber que essa casa está preocupada com essas situações. Devolvo a palavra, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, os vereadores Pedro Mariano e João Feitosa vão dividir o próximo horário. Inicialmente falará o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nosso colega vereador. Bom dia, nosso vice-presidente. A nossa segunda secretária, Gelide, saiu. A imprensa. Senhor presidente, motivo que me trago aqui na tribuna, quero parabenizar o Lero, você ter nessa luta contra esse coisa que ele tem que fazer a favor, provar o aborto. Eu acho que o Supremo é o cardeal da lei, não, porque de jeito não precisa de câmaras de deputado nem de senador, Lero. Concorda? Eu acho que tinha que instituir, porque o Supremo está legislando causa própria, né? Como é guardião, está mudando o percurso. Mas, presidente, o motivo que me trago aqui, eu como anapolino, quarto mandato, dizer, a cidade de Anápolis, eu acho que eu não estou aqui falando A, o B ou C, mas nessa composição não temos nenhum vice-candidato governador nessa chapa. Mas vai tão tudo aqui pedindo voto. E a NAP hoje é a maior liderança. A NAP hoje lidera mais de 90, 100 municípios, dizer. É indiscutível. O que define aqui para governo é define nesses outros municípios. Porque esses municípios estão aqui dia e noite. É no atacadista, é na área da saúde, Léo, é na faculdade, ao emprego. A NAP hoje, ela oferece mais que a própria capital para os interiores que vêm nossa cidade, Maurão. Então, eu acho que depois um vem e fala, eu sou anapolino, mas mora aqui? Anapolino que mora aqui. Anapolino, eu sou franciscano, eu moro aqui, eu sou anapolino, João. Ainda bem, teve um partido que eu acho que não pode a gente citar nome aqui, porque a gente tem que ter a coerência. A nossa vereadora vai ser candidata a senador, pelo menos tem essa pessoa como a Napolina, viu, Jali? É porque a gente tem a ética que não pode citar, para não falar que a gente já está fazendo propaganda política na tribuna e não pode. Mas é uma... Eu mesmo, Léo, como vereador, eu fiquei... Eu estou contrariado, porque é falta de respeito com a nossa cidade de Anápolis. Muito.
Uma parte,
novo vereador.
Obrigado, nobre vereador Pedro Mariano. A preocupação da senhora é muito relevante. Anápolis, hoje, no cenário estadual, eu vejo ela como a segunda potência do estado, só perde para a capital. Por quê? Todas as chapas, nós tivemos um candidato a vice-governador. Quantos nomes bons nós temos aqui? Quantos bons nomes nós temos na cidade de Anápolis? Pessoas competentes, pessoas idôneas, pessoas de luta, que vivem aí na batalha, por que não ser lembrado? Muito bem, parabéns pelo seu posicionamento. Devolvo a palavra.
Uma parte, vereador.
A parte do vereador Mauro.
Ontem eu disse aí para o vereador Domingos, ele me entendeu mal. Ele disse que mesmo direito que tem dos candidatos de fora vir pegar voto aqui tem direito. Eu não disse isso aí, ele entendeu mal. Eu disse para o eleitor amigo que dê preferência para votar pessoas daqui de Anápolis, para nós ter mais representatividade. Está aí o caso de Geli. Ela é suplente de candidata a senadora. Todo brasileiro, todo napolino tem direito a 2 votos para senador. Quem vota no senador, de preferência dele, então, e vota no candidato de Anápolis. Não, isso é uma visão minha. Então, por que um cidadão? Por isso que eu sou a favor do voto distrital. Como que você vai votar num candidato, Antônio Roberto Gomide, num candidato a deputado lá de Rio Verde? O que é que ele representa, Anápolis? Como você vai votar num candidato lá de Porongatu? O que é que ele representa para Anápolis? Eu não sou contra ninguém de fora vir pedir voto aqui. Mas que os nossos eleitores amigos, se pensar bem, que dê preferência no nosso candidato aqui, que o eleitor sabe onde ele mora, sabe que a distância aqui de Goiânia é mais curta, e está em nosso município. Ele me entendeu mal, pensando que eu ia estar vetando candidato de fora a ganhar voto aqui. Nada disso. Que dê preferência aos nossos candidatos aqui. Seja bom ou ruim, mas que vote no nosso candidato aqui.
Aproveitando esse raciocínio do Mauro, a imprensa está fazendo um trabalho muito importante nesse para deputado. Mas para o executivo, Léo, que é importante também, eu não vi eles entrar nesse debate. Eles estão fazendo um trabalho muito bom defendendo que nós votamos em deputado aqui, principalmente estadual. Mas no executivo eu não vi ainda o comentário, a discussão ter brigado para nós ter alguém, dependendo da chave do A, do B ou do C. Mas nós temos vice-governador, porque depois passa a eleição, a gente tem que fazer algo para o Estado. E quem nós tivesse um vice-governador, a possibilidade para ajudar o deputado nosso, que foi eleito aqui, qual nós temos o Antônio Roberto, o Hamilton, a Thaís, o Tedes, desse foi eleito, a possibilidade de ajudar para cobrar mais para benefício da nossa grande cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Quero aqui registrar a presença do doutor Vitor Lisboa Campos, advogado, que escritor agora também, lançou um livro muito interessante a respeito do manual do candidato, até trouxe aqui uma lembrança para a gente. Então, parabéns, Vitor, pelo livro, parabéns pelo trabalho. Fica registrada essa ilustre presença aí nessa manhã. Agora sim, na sequência do grande expediente, passo a palavra para o vereador João Feitoso.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Cumprimentar aqui esse nobre amigo, doutor Victor Lisboa Campos. Parabéns pela edição que o senhor nos proporcionou, não só a nós, mas distribuiu a muitas pessoas, Manual do Candidato, Eleições 2018. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando e que Deus continue abençoando e com certeza vai estar sempre abençoando o senhor nessa caminhada.
Uma parte, antes de a Vossa Excelência iniciar. Eu também não podia...
Eu posso, sim, a Obrigado. Vossa Excelência, mas eu tenho 5 minutos.
Não, um segundo. Nobre. Também só para fazer outras saudações, doutor Vitor Lisboa Campos, para quem não conhece, ele é filho do Maurício, foi agente da polícia lá no 4º Distrito, que prestou um belo trabalho no nosso município. Obrigado pelo livro, doutor. E nós aqui temos poucos pessoas que entendem de legislação eleitoral. Falei com ele há pouco ali, eu acho que os bons políticos de Anápolis, futuramente, podiam aproveitar o trabalho dele, que ele entende muitíssimo bem. Eu ouvindo atentamente na Rádio Manchester esse dia, sobre a entrevista que ele estava pregando, uma pessoa nova, sangue novo, espírito novo, e tem um currículo vantajoso na legislação eleitoral. Parabéns, Vitor. Obrigado pelo livro.
É verdade, nobre vereador Mauro. Mas assim, em cima da palavra do nobre vereador que fez o requerimento juntamente com o João da Luz, o Teles, nós tivemos na reunião lá com o senador Wilder, uma das reivindicações por minha pessoa, e Vossa Excelência estava lá também, Mauro, foi que ele viabilizasse um encontro junto ao DENIT para a gente resolver essa questão da iluminação na BR. Iluminação essa que funcionou pouco tempo e que nós, na época, buscamos a CELG para viabilizar aquele energizamento lá, e o Antônio Gomide, na época prefeito, também pediu para que nós pudéssemos estar intervindo, e nós fizemos. Mas, infelizmente, a partir daí, apagou e nunca mais religou. Então, a preocupação dessa casa, a preocupação do vereador João Feitosa, foi que pedi para ele, a gente mandou um ofício para ele ao Senado, mas infelizmente até ontem não tivemos resposta. Espero que hoje, às vezes, ele possa estar preocupado com essa situação, que no primeiro momento lá ele se sentiu muito preocupado, ligou possessor dentro do DENIT, mas infelizmente ainda a gente não teve resposta por parte do senador Wilder Moraes. Senhor presidente, vamos ver se a gente consegue resolver essa situação dessa BR 153 que está realmente precisando dessa iluminação. Senhor presidente, também quero aqui, nesse ato, parabenizar o deputado Jovai Arantes, uma emenda que foi destinada à Secretaria da Saúde no valor de R$1.200.000. Quero parabenizar o nobre deputado Jovai Arantes, que também tem ajudado e colocado várias emendas para a cidade de Anápolis. Tem sido realmente um deputado eficiente e trazendo benefício e ajudando o nosso prefeito Roberto Nave e o nosso partido PTB para fazer uma grande administração, como está sendo feito dentro da cidade de Anápolis. Parabéns, deputado Jovai Arantes, parabéns, PTB, parabéns, Roberto Naves. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de coro.
Aferição de coro. Vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Lisier, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Lélio Alvarenga, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para a deliberação do projeto constante da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 124/2017, autoria do vereador João da Luz, promove a celebração mediante a criação do Dia do Presidente do Bairro no calendário municipal de Anápolis, Goiás. Em segunda votação, senhor presidente.
Já com as emendas aprovadas na sessão de ontem incorporadas, o projeto está em discussão.
Discutindo.
Inicialmente, o autor, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria só de deixar registrada a minha alegria, a minha satisfação de termos o reconhecimento dos vereadores, de todos os vereadores dessa casa ontem, foram unânimes em reconhecer o papel importante que o presidente de bairro exerce junto à comunidade local. Então, é um sonho realizado, nós tínhamos esse sonho de fazer essa homenagem para esse líder comunitário, e graças a Deus nós conseguimos essa aprovação ontem, hoje, novamente a segunda votação para ser encaminhada a sanção do nosso prefeito Roberto Naves. Então eu queria deixar só a minha alegria e o meu agradecimento a todos os nobres vereadores que contribuíram e aprovaram esse projeto, um projeto importante. O dia 19 de agosto ficou instituído como o dia do presidente de bairro. Parabéns, agradecer também o João Capela, todos os presidentes de bairros que tiveram aqui ontem nesta casa, aproximadamente 100 presidentes de bairros estiveram aqui, reforçando e pedindo o apoio dos vereadores para que esse projeto fosse aprovado. O motivo da aprovação deste projeto é significativo no sentido de que nós precisamos sim politizar essa liderança, a liderança que sempre trouxe resultados positivos para a cidade de Anápolis, que é o presidente de bairro. Parabéns a todos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Agora com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como Vossa Excelência ontem mesmo falou, e eu quero parabenizar a vossa conduta nos projetos que é relevante a essa comunidade, a cidade de Anápolis, e parabenizar o autor dessa propositura. Haja visto, senhor presidente, como eu bem falei ontem, da pessoa que realmente deu a maior força às associações, a essas instituições, que foi o João Cunha, na época, em 85, ele não mediu esforços para que
as associações de moradores pudessem ter uma grande credibilidade. É, eu lembro na época que se hoje a Associação de Moradores da Vila Jaiara tem lá a sua sede construída, o terreno doado que lá se encontra a sede foi pelo então João Cunha, vice-prefeito da época. Ele doou aquela área para que fosse construído aquela sede, tanto quanto também a sede do CONAMA, onde existe hoje ali, ali no Pombal, ali, né, senhor presidente? E seria muito importante o reconhecimento também, infelizmente não foi a tempo, do nome dessas pessoas também no projeto do novo vereador João da Luz, sim, também como do amigo, que foi também uma pessoa que trouxe realmente o CONAMA para a cidade de Anápolis, o Zé Antônio Peixoto. Não que o Zé Antônio também não merecesse ser homenageado. Parabéns por ele, né, que foi presidente lá do Vila Mariana. Mas essas pessoas que realmente contribuíram para o crescimento das associações de moradores, se hoje existe as associações de moradores da forma que está, foi realmente as pessoas que correram atrás para que hoje pudesse estar da forma que está, foi o João Cunha, José Antônio Peixoto, falecido os dois, o Erivaldo Mariano, que hoje se encontra vivo também na cidade de Anápolis. Então, parabéns a todos, né? Parabéns, que Deus possa estar abençoando a todos os presidentes da Associação de Moradores, e tenho certeza que não vai ficar no esquecimento. Hoje, a assessoria parlamentar, através do Nelson Gomes, está dando total condições e recebendo todos os presidentes de associações, por determinação do nosso prefeito Roberto Naves, para dar total apoio a todos os presidentes das associações de moradores. Então, parabéns ao projeto, e numa outra oportunidade, vamos estar também homenageando essas duas pessoas, João Cunha e José Antônio Peixoto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra para os secretários para leituras, para fazer a leitura dos requerimentos.
Requerimento vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua 24, quadra 7, lote 3, no Parque Residencial das Flores. Requerimento à vereadora professora Geli, solicitando o plenário para a realização de sessão solene no dia 30, em comemoração ao dia do psicólogo. Vereador Américo, solicitando ao prefeito municipal, solicitando o reparo e a reforma da Escola Municipal Realino José de Oliveira, no bairro Vila Jandaia. Vereador Hamilton Filho, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza na Praça Bom Jesus, setor central. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria Municipal de Fazenda, solicitando que seja enviada a esta casa o plano de investimento da linha de crédito apresentado ao Banco do Brasil no âmbito do programa Eficiência Municipal. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na rua 24, esquina com a Avenida Perimetral, no Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de cascalhamento, patrulhamento e compactação na Rua 1, no bairro Jardim Petrópolis. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Belmiro César, número 55, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Erasmo Braga, quadra G, Vila Brasil. Vereador Deusmar Japão, a CMTT, solicitando sinalização de faixas e placas em toda a extensão da Rua 11, 22, 25, Perimetral e João Florentino, no bairro Parque Residencial das Flores. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando tapa-buracos na Rua Barão de Cotegipe, 990, no centro. Vereadora Professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando tampa de bueiro na Avenida Guimarães Natal, esquina com a Travessa Luiz de Castro, bairro Maracanã. Vereador João da Luz, da CMTT, solicitando a instalação feitura de lombofaixa na rua Doutor Zico Faria, conjunto habitacional Filósofo Machado Carneiro. Vereador Lisier José Borges, ACMTT, solicitando a edificação de uma lombofaixa na rua Santa Isaíra, quadra 3, lote 1, Jardim Caliço. Vereador Lisier José Borges, ACMTT, solicitando a edificação de uma lombofaixa na Avenida Divino Pai Eterno, 775, em frente ao Sacolão Vila Góes. Vereador Lisier José Borges, ACMTT, solicitando a edificação de uma lombofaixa na Avenida Engenheiro Portela, na esquina da Praça Rosina Rodrigues, no bairro Vila Nossa Senhora da Badia. Passo ao vereador Fernando para a continuação das leituras.
Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua Eduardo Pereira, quadra 12, lote 17, no bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT, instalação de uma lombofaixa na rua Firmo de Velasco, na altura do número 656, esquina com a rua José Gomes de Paula, no centro. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT, instalação de uma lombofaixa na rua Pérola, no bairro Jardim Ana Paula, na altura da quadra 2. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à CMTT, instalação de uma lombofaixa na rua Firmo de Velasco, número 1394, no setor central, em frente à maternidade doutora Adalberto. Requerimento do vereador Lisier, que requer junto à Secretaria de Obras, recapeamento asfáltico na rua Firmo de Velasco, nas imediações do quarteirão da maternidade doutora Adalberto. Requerimento da vereadora Thaís, que requer junto à Secretaria de Obras, desentupimento de boca de lobo na rua 3, esquina com a rua Paineiras, na Vila Góes, próximo ao Colégio Zeca Batista. Requerimento da vereadora Thaís, que requer requer sessão solene para outorga de título de cidadania ao pastor Tiago Vinícius Cunha, no dia 28 de agosto deste ano, às 19 horas, no plenário Teotônio Vilela, nesta Casa de Leis. São esses os requerimentos, senhora presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia, abertas as comunicações. Não havendo inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.